A venda de imóveis rurais para estrangeiros sempre foi um tema polêmico no Brasil. Desde a época do Império, quando a produção agrícola no Brasil já era um grande negócio para o mercado internacional, havia a presença de empresários internacionais. Na Primeira República não foi diferente. Inclusive, empresas investiram na produção agrícola. A extração da borracha, por exemplo, na região norte do país, região amazônica. Agora, com o avanço do agronegócio, com as commodities, a compra de áreas agrícolas por empresas, por empresários estrangeiros, cresceu. O Brasil já teve uma política nacionalista em relação a isso. Em 1971, o governo Médici tentou restringir a compra de propriedades rurais por empresas estrangeiras. No ano passado, em agosto, o governo Lula tomou uma posição muito parecida. Sobre esse tema, eu converso agora com o advogado, que é especialista em agronegócio. Eu converso com Lutero de Paiva Pereira. Doutor Lutero, boa tarde.
Boa tarde, prazer falar com você.
Quando se fala de compra de propriedades agrícolas no Brasil, historicamente sempre houve esse tipo de compra por estrangeiros. O governo Lula tem uma postura, pelo menos até o ano passado, de restrição. Isso vai realmente se transformar numa restrição? Não seria impedir o livre negócio, o livre comércio, a livre iniciativa?
Bom, o Brasil, desde a Constituição de 69, como todo país minimamente organizado, ele tem cuidado com suas riquezas, sejam elas de que origem for. O país, Brasil, tem nas terras rurais uma riqueza imensurável. E por isso, desde essa Constituição e a atual também diz que a atuação, a compra de imóvel rural por estrangeiro não residente no país está limitada ao que a lei estabelece, ou seja, pequenas áreas ou em pequenos municípios. E ultimamente, nos últimos 8 anos, por causa de um parecer da Advocacia Geral da União, o país foi, vamos dizer, atacado pelo capital estrangeiro na compra de imóveis rurais, infringindo uma lei especial que não permite isso. Então a situação hoje ficou bastante complicada para quem investiu nesse setor assim.
Qual a grande ameaça que o senhor considera que existe da presença do capital estrangeiro como proprietário de áreas rurais?
Na verdade é o seguinte, se nós formos fazer um comparativo com a legislação americana, nos Estados Unidos, que é um país considerado desenvolvido, ele, para o estrangeiro comprar terra rural lá nos Estados Unidos, ele tem que se naturalizar cidadão americano, porque a terra tem uma importância na soberania do Estado. Por exemplo, terra agricultável no país, se nós começarmos a abrir, ou se o Brasil começar a abrir a compra de imóveis rurais por estrangeiros, o que pode acontecer? Na verdade, um Estado estrangeiro se estabelecer dentro do Estado brasileiro através de seus nacionais. E como é o caso recentemente, que a China veiculou que queria comprar 200 mil ou muito mais hectares no Brasil. É claro que seria, de alguma forma, uma China aqui no Brasil produzindo para a China lá fora. Logicamente, isso corre risco para a produção nacional, o abastecimento nacional, inclusive para a soberania nacional, de alguma forma.
Existe um limite hoje para a compra de propriedades quando se fala de extensão?
Sim. Existe uma lei desde 71 regulamentando isso, que num determinado município, o estrangeiro residente no país, não, ou uma firma, uma empresa estrangeira autorizada a funcionar no país, não pode comprar mais de 40% da extensão do município da área agricultável. É uma limitação que a lei estabeleceu, quer dizer, o estrangeiro pode vir para cá, mas não de forma ilimitada como é estabelecido em favor dos nacionais.
E ele pode comprar em sociedade ou não? Ele pode comprar em sociedade com um empresário brasileiro?
Pode, só que aí o que aconteceu? Os estrangeiros pensaram em criar pequenas empresas aqui no nacionais, no país, que utilizando o que nós chamamos aí no jargão popular de laranja. Ou seja, você pega um brasileiro, coloca ele com 0,1% das cotas de uma empresa e o estrangeiro compra 99,99% das cotas dessa empresa. Obviamente que isso é uma empresa estrangeira disfarçada de empresa nacional. Então, para estes casos, a lei exige que essa empresa estrangeira primeiro apresente um projeto no Ministério da Agricultura, dizendo que quer comprar uma área, o que ela quer fazer com ela, para que o Poder Executivo autoriza a aquisição. Se o Poder Executivo não autorizar a aquisição, a aquisição é ilegal.
Quando se fala, por exemplo, em tecnologia, a tecnologia hoje que existe no campo, boa parte dela é internacional. Nós temos multinacionais que atuam desde a questão dos transgênicos, principalmente nos insumos, o agrotóxico. Existe também, então, a forma de tentar evitar que até a terra caia nessa política de mercado internacional? Ou seja, nós teremos na terra, por exemplo, uma forma de intervenção na economia nacional subordinada ao interesse internacional?
Na verdade é o seguinte, como nós pensamos também em tecnologia em termos de Brasil, nós podemos já dizer que o Brasil tem tecnologia na área de produção de grãos muito avançada, em certo aspecto, está ganhando os Estados Unidos. Nós temos uma empresa nacional chamada Embrapa, que se fosse melhor avaliada e considerada pelo próprio governo, ela superaria em muito os organismos tecnológicos externos. Então, nós tememos que a tecnologia nos prejudique, ou a falta dela pela ausência do empresário estrangeiro aqui, não procede, porque nós já temos desenvolvimento nessa área. E outra coisa importante também considerar que a lei não impede que o capital estrangeiro venha para o país. A lei só regulamenta a aquisição do imóvel rural, mas o capital estrangeiro pode estar presente aqui na agricultura, no comércio, indústria e assim por diante, como está, por exemplo, no sistema financeiro.
Então o senhor considera que essa política do Estado de restrição, ela não está significando você impedir a presença do capital estrangeiro no país. Mas pode inibir investimentos? Isso pode criar um certo mal-estar, por exemplo?
Olha, eu acho que não, porque é o seguinte, o Brasil é das terras mundiais as melhores para o plantio. O alimento é uma necessidade mundial, insubstituível. A commodity agrícola é uma commodity de valor inestimável. Então, como nós temos terra, clima, infraestrutura e tudo mais para produzir assim, o capital estrangeiro aplicado no agronegócio aqui, ele vai ganhar muito mais se ele ficar aplicado no seu país de origem, por exemplo. Vamos dizer que o capital estrangeiro na Holanda, o capital da Holanda, lá aplicado na Holanda, vai render 3, 4% ao ano, se tanto, aqui no Brasil pode render 20 até 30%. Então, o Brasil, mesmo com essa restrição, será muito atraente para o capital estrangeiro.
Doutor Lutero, o senhor que é um advogado ligado ao agronegócio e também ligado ao produtor agrícola, temos aí uma relação entre o produtor agrícola e o Estado, que sempre foi muito paternalista durante um bom tempo da história do país. Mesmo há mais de 150 anos, quando se pensa no Estado, o Estado sempre teve uma forma ou de subsidiar o campo ou de criar mecanismos de crédito diferenciados. Hoje nós temos um produtor agrícola que reclama mais cuidado por parte do governo. É o produtor agrícola que é mimado ou existe alguma outra instituição mimada?
Olha, se nós formos falar na hora de paternalismo, o primeiro filho do governo não é a agricultura. Nós poderíamos colocar aí primeiro o sistema financeiro nacional como primogênito, o mais gordo deles, o mais desenvolvido. Podemos colocar as empresas que devem impostos de qualquer espécie que também tem seu refis e tudo mais. E se nós pensarmos em questão de proteção, os países desenvolvidos subsidiam altamente a sua agricultura. Porque sabe que a agricultura é um bem que gera riqueza para o país de forma absoluta. Nós podemos dizer que a agricultura sustenta o comércio, a indústria e muitas coisas mais. Então, subsidiar a agricultura, o que o Brasil não faz, diga-se passagem, não é um mal para o país. Eu acho que a informação que às vezes tem de que o produtor é mimado é uma informação que não vem da realidade, porque a realidade vai vir exatamente o contrário. Por isso que os produtores estão vendendo suas terras para estrangeiros, porque eles não aguentam mais a carga, por exemplo, de exploração do governo, e não o mimo que o governo possa lhe estar dando nesse momento.
O senhor considera também que o produtor agrícola, que a gente fala assim, ele é mimado, porque tem um dado interessante, eles estão sempre buscando renegociar as dívidas agrícolas deles e tal, e alguns falam das perdas. Hoje nós temos tecnologia capaz de prever, por exemplo, plantio, perda de produção, temos plantas para os mais diferentes climas, sementes. Também não falta um pouco de gerenciamento em relação à terra? Muitos produtores também não têm um pouco de preocupação, ou não têm preocupação em administrar de forma mais lógica a sua propriedade agrícola?
Em parte você tem razão na afirmativa, mas nós vamos pensar também o seguinte, que o grande problema do endividamento do setor não foi por causa de falta de gerenciamento do produtor, foi por causa de ingerência do Estado. Por exemplo, quando fez o Plano Collor, o Plano Collor endividou o setor num mês em mais de 100% por causa daquele efeito da credência poupança. Vamos pensar outra coisa, o governo é só política cambial. Quando a política cambial é modificada, o primeiro setor que sofre o dano é o setor agrícola. Porque o produtor compra insumo na moeda estrangeira alta e vende na moeda nacional baixa. Então, por exemplo, quando o produtor produziu muito, todo mundo diz, olha, ele vai ganhar muito dinheiro agora. Mas, na verdade, como ele já comprou insumo lá no início da produção em dólar alto e vai vender o produto agora na moeda mais baixa, o rendimento nem sempre é como, às vezes, se imagina vai ser. Então, nessa questão de gerenciamento, o produtor rural, ele luta contra o tempo, o clima, o governo, o mercado externo e também com a sua própria capacidade de administrar bem ou não a sua atividade.
Doutor Lutero de Paiva Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Um abraço, prazer em falar com você.
Conversei com o advogado Lutero de Paiva Pereira, ele é especialista na advocacia de agronegócio. Conversamos primeiro sobre a venda de propriedades rurais para estrangeiros. O doutor Lutero acabou esclarecendo um pouco que o governo tomou a política nacionalista, concorda com ela, de tentar restringir a propriedade estrangeira sobre as áreas rurais, considerar a terra uma riqueza nacional e a proteção dos interesses nacionais. Falamos também da política do Estado em relação ao produtor agrícola, em que o advogado Lutero de Paiva defendeu o produtor e considera que ele muitas vezes é injustiçado. Se o governo tem alguém que protege, não é o produtor agrícola, que o filho mais gordo e primogênito do governo são os bancos.